Voltamos com o programa Saia de Bice, um encontro, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Acompanhe.
Eu acho que vem do meu outro lado do cérebro também, do fora que ali, do fora que está dentro, né? Uhum. Essa é a minha teoria, assim. Mas eu sinto um pouco isso, quando eu tenho meus impulsos criativos, vem disso, assim. É como eu não tenho uma voz me dizendo o que escrever, não tenho algo me falando o que pintar, mas é como se eu soubesse intimamente ali.
Cara, eu tenho uma teoria sobre a arte do Mário. Vocês querem ouvir?
Quero.
Por favor.
Tá, então eu vou apresentar três conceitos antes de semiótica, né? Que é o imaginário, o simbólico e o real. Então imagina que você está dentro de um avião, certo? Você está sentado lá no avião e daí tem aquela tela na frente ali que você mexe as coisas, né? Então aparece o filminho para você assistir, aparece a temperatura, o fluxo do avião, né? Isso é o imaginário. Tá, daí o simbólico é as pessoas que estão dentro do avião, certo? Você é viajante, tem os tripulantes, tem as... Como é que é o nome daquilo que eles fazem? Que eles passam? Comissário. Uhum. Comissário de bordo. E os pilotos, né? Que estão organizados hierarquicamente, certo? Uhum. Então, isso é o simbólico. E o real seria aquilo que está fora do avião, onde você não enxerga, mas que mantém o avião no ar, certo? Então, imaginário, simbólico e real. A minha ideia, como crítico, analisando a obra do Mário, é que, embora sejam colagens, não é imaginário. Embora ele mexa com símbolos e ícones, não é simbólico. Eu alego que o Mário de Alencar, nas colagens dele, nas obras dele, ele alcança o real. Uhum. Entende? Viajei muito, não?
Olha só.
Uau, eu fico exagerado.
Eu tive a oportunidade de ler algo um pouco mais sobre isso, graças ao seu artigo, Nilson, que você traduziu em referência ao trabalho do Lacan, que fala sobre isso, né? Uhum. O imaginário simbólico e real. E eu lembro de sempre tentar resgatar o que é que significaria esse real. O real é aquilo que vai, e até aqui vai uma pergunta, quando a gente fala do real, é aquilo que vai, não depende das nossas cognições, né? Depende de algo que você não contesta ou daquilo que você... É maior do que você, do que depende da sua decisão de entender ou não. Seria algo assim, porque o real que o Mário produz com as colagens, agora trazendo, e você falou o quanto essa conversa com o Mário e trazendo essas referências está dentro do livro da voz dentro da cabeça de Josephine Smoke, o quanto ali a leitura também é parecendo uma colagem. Trazendo um...
Isso nunca tinha ocorrido, na verdade, mas faz muito sentido.
Puxa, para mim era isso. Uhum. Quando você falou que estava dedicado para o Mário e o Mário é das colagens, eu falei assim, cara, esse é um pensamento que me mantém ali com ela, né, com a Josefina, e porque a gente depende da fluidez, do fluxo do pensamento dela para poder continuar. Então, ele não indica para onde ele vai, o livro te pede estado de presença real. Sem você conseguir estabelecer...
A gente poderia ficar aqui várias semanas discutindo o que, que é a realidade e o que é o real, né?
Leiam o livro A Voz Dentro da Cabeça de Josefina Smoke.
Eu posso fazer um desvio e falar do outro livro?
Sim, eu também vou te provocar nesse livro, você sabe, né?
Então, o outro livro se chama Rosas de Abismo, é um livro de contos. E ele é uma homenagem ao Dalto Trevisan, que morreu semana passada, né? Ele tinha um livro chamado Abismo de Rosas. E o meu livro se chama Rosas de Abismo.
Sim.
Né? E isso tem a ver com um processo pelo qual eu passei entre 2017 e 2022. Eu escrevi um conto por semana durante 5 anos, num total de 260 contos, mais ou menos, né? Então, num ano, dá 52 contos, né? Uhum. E era uma espécie de um ritual lá em casa. Meu pai pedia uma pizza na sexta-noite, a gente comia a pizza e eu dava o conto para eles lerem, né? Então, virou tipo um ritual. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês. É humanamente impossível escrever 52 contos ruins um na sequência do outro. chega uma hora que você escreve um conto que você diz, santo Deus, como que eu escrevi isso aqui? Entende? É uma pegada que eu já comentei com algumas pessoas, que é o da quantidade que vira qualidade.
Uhum,
certo?
Uhum.
Pô, eu conheço o Mário há muito tempo. O Mário fez centenas, talvez milhares de colagens, entende? Até chegar na situação em que ele está agora, né? E é como um cirurgião, né? O cirurgião, ele corta o cadáver, daí corta o outro cadáver, daí corta o outro. E assim vai indo, né? Faz muitas vezes até que aquela quantidade do que ele executou se transforma em qualidade,
uhum.
Certo? Estou viajando muito, não?
Não, eu acho até... Mário, você também pode trazer para a gente o quanto a prática, né, traz essa qualidade. E eu queria só acrescentar uma coisa, assim. Eu tive a feliz experiência, e eu tenho ela como minha mentora, a Ana Maria Maiolino, que é uma artista plástica também. Trabalhei com ela 4 anos. E ela falava bastante do banal. Então, o cuidado... tem a ver muito com o estado presente mesmo. Então, quanto mais você pratica, mais você encontra o banal, mas se ele tiver... O banal é uma coisa muito forte, aquilo que resiste, aquilo que se mantém. Então, se a gente não negligencia o que é banal e se mantém do banal em diante, ou seja, a prática vai trazer para você identificar o que é banal, é onde eu acho que a gente vai galgando mesmo esses novos lugares, né?
Essa é a palavra que eu estava procurando, banal. 80% do tempo em que eu estou escrevendo é relativamente banal, assim, né? Tipo, procurar sinônimo, cortar uma frase que está muito longa, alongar uma frase que está muito curta, né? Mas daí tem os outros 20%, né? Que compensa, né? Eu estava falando para a Patrícia antes aqui que a inspiração, quando ela chega, você tem que já estar escrevendo.
Isso, entende? Eu achei fantástico.
Ela te pega quando você está na ação, né? E arte é, em certo sentido, artesanato.
É trabalho.
É trabalho. Bem, a gente poderia dizer que trabalho é uma atividade que se troca por dinheiro, né? Talvez, eu gosto da palavra artesanato, né?
Uhum.
É como um alfaiate, né? O alfaiate senta a bunda na cadeira, ele corta, ele mede, ele costura, né? E um escritor ou um colagista também senta a bunda na cadeira, né? E é meio banal, como você falou isso, uhum, a maior parte do tempo. Né?
Esse pensamento vem da Ana. O que você ia falar, Mário? Você concorda com essa prática?
Concordo absoluto. O processo é esse. Assim. Quanto mais você faz, não é só que é inevitável que você consiga produzir algo que seja interessante, mas é inevitável que você olhe para a produção total posterior, depois de fazer uma produção muito grande, você olha para tudo, você reconhece o padrão da sua criação ali.
Uhum.
Esse reconhecimento do padrão, eu acho que é essencial para você se ver na sua obra, uhum, se reconhecer enquanto o criador daquilo, assim. E eu acho que é o momento mais crucial para a atividade criativa, para a arte, tanto para a literatura, quanto para a colagem, quanto para a pintura, quanto para qualquer outra linguagem artística.
Sim. Você sabe, eu vou aproveitar aqui a deixa que a gente está falando sobre essa prática, esse trabalho, essa entrega, assim, que a gente vai fazendo e às vezes não tendo essa dimensão de carreira, né? Não, o artesão não faz por carreira, né? Acho que aí talvez a diferença entre trabalho e artesanato, acho. Bem isso. E aí eu vou pegar essa deixa para falar o quanto eu já tentei várias vezes no meu universo, assim, justificar que a Bicicletaria Cultural, que é um espaço de serviço, ali é um CNPJ, está no centro da cidade, o Fernando está lá agora no balcão atendendo as pessoas, enfim, uma coisa bem, né, de expediente, bem cotidiana, assim, que a gente compartilha com a cidade. Mas eu tentei, Mário, várias vezes defender que a Bicicletaria Cultural era a nossa obra de arte, era a nossa obra relacional, assim, com a cidade, sabe? Até hoje, ainda eu arrisco um pouquinho, mas eu vejo quanto ainda preciso praticar ainda mais para poder conceber ou convencer, né, as pessoas dessa minha pequena loucura. Mas, enfim, é isso, assim, eu queria dizer que o quanto lá na Bicicletaria a gente acaba acreditando que o trabalho é esse, né? É relacional, é com as pessoas. Ele não tem coisa mais banal do que você atender, né? As pessoas estão ali pedalando e precisando de uma de um serviço básico, acho que daí não é banal, é básico, né? Acho que é a palavra que eu queria dizer. Mas que está ali resistindo, são 13 anos. Enfim, vou aproveitar assim, essa deixa que eu comecei a falar e falar do prêmio, que é um dos motivos que a gente vai celebrar amanhã. Existe um programa chamado Programa Bicicleta Brasil, que está tentando há muito tempo, desde 2018, por aí, está tentando lá em Brasília fazer construir uma política para a bicicleta que venha no campo nacional, né, que venha pela federação. E aí os avanços, as conquistas são muito pequenas, mas a gente tem que celebrar. E uma delas é conseguir com que eles tenham recursos e tenham o aval, né, de toda a estrutura do Ministério, no caso do Ministério das Cidades, para celebrar, reconhecer e premiar iniciativas no Brasil que estimulem o uso da bicicleta, que falem sobre segurança viária, que tragam dados, que tenha aí um impacto interessante. Então, fica aí, gente. A grande questão é que a gente, a da Bicicletaria Cultural, depois desses 13 anos, foi selecionada como uma das três melhores iniciativas no Brasil que mais estimula o uso da bicicleta. Então, a gente agora hoje usa o selo Bicicleta Brasil, está autorizado para usar com esse selo promovido pelo Ministério das Cidades. Era para a gente estar em Brasília, mas essa cerimônia vinda de lá, né, de Brasília, passou para o ano que vem, vamos ver se vai acontecer mesmo. Mas a gente está bem feliz, porque é um jeito de... É um prestígio, né? É um prêmio de prestígio, ele não tem verba, enfim, mas é um prestígio. E ajuda a gente a entender que o nosso trabalho é algo que chega, né? Que extrapola aquilo que a gente consegue visualizar. É bom reconhecimento, né? O que é sucesso, gente? Aquela conversa. É bom reconhecimento. Uhum. Reconhecimento pode vir de várias maneiras, né?
Assim, correndo o risco de soar pedante, né? Eu acho que tem uma diferença entre identificação e reconhecimento, certo? Uhum. Eu estava falando do imaginário, do simbólico, do real, né? A identificação é imaginária e o reconhecimento é simbólico, né? Então, por exemplo, você passa na rua e você vê um cara com um tênis igual ao teu. Isso é identificação. Uhum. Agora, quando você está conversando com o seu esposo, por exemplo, ou o seu filho, e você consegue enxergar que ele está te enxergando, né? Uhum. Isso é reconhecimento, né? Uhum. E acho que esse prêmio da bicicletaria é particularmente pertinente, porque não é uma identificação, certo? Uhum. É um reconhecimento. É. Né? Isso é muito mais raro, né? Isso
é uma conquista.
É uma,
né,
conquista,
que...
isso.
Talvez uma conquista de todos, né? Então, é mais esse motivo, além do lançamento e distribuição da voz dentro da cabeça de Josefina Smock, além do motivo da gente se encontrar amanhã para o lançamento, para conversar sobre o livro e também para a distribuição do livro, né, Nilson? Ah. A gente também tem a distribuição e o lançamento do livro Rosas de Abismo, de Nilson Carr. Fala um pouquinho mais, então. Esse livro é sobre contos, foram esses 52... Daí, como é que você selecionou isso?
Bem, é que chega uma hora em que você se ensina a escrever, né? Você vê aqueles que deu certo, você pensa, bem, até aí foi tentativa e erro, né? Mas como que eu posso repetir isso, né? Uhum. Daí, tudo que vale a pena você aprender é uma coisa que você mesmo precisa se ensinar, né? Acho que vai meio por aí, né? E os contos, os primeiros são realistas, e à medida que vai passando o livro, eles vão se tornando mais fantásticos, assim, ficção especulativa, essas coisas, né? Uhum. E o meu editor, o Gustavo Scheffer, que é o cara certo no lugar certo, né? Porque dizem que escrever é humano, mas editar é divino, né? Ele gosta muito do quarto conto. Uhum. O quarto conto é sobre um catador de latinha. E ele está ali naquela vida dele e ele pensa em se suicidar, né? Porque chegou num ponto em que está insustentável, né? E escrever esse conto foi bem difícil, assim, sabe? Porque eu não tenho vivência dessas coisas, certo? Nunca morei em favela, nunca dormi ao relento, essas coisas todas, né? Então, para abordar essa história, eu fiz uma espécie de uma tática, assim, sabe? Eu dividi o conto em capítulos, uhum. e cada capítulo tem uma epígrafe, uhum. assim, que serve a situar o conto. Uhum. E se chama Jornada Invernal. Uhum. Então, se vocês confiarem no taco do Gustavo Schaeffer, é o melhor. Mas eu gosto de todos.
Eu gosto do primeiro. Do primeiro, mas eu quero retomar ele, como eu te falei. Uhum. Eu peguei e falei pro Neil, gente, ele não tá aqui na minha listinha em cima da mesa, o livro Rosas de Abismo, que eu tava lendo e mergulhei, e foi uma brecha, assim, que eu me dei. Então, eu lembro do lugar onde eu tava lendo, aí eu tava do lado de uma roseira, por acaso, e enchi de rosas, pétalas de rosas, e acabei... tá lá, hein? Essas coisas acontecem. Mário, você chegou a entrar em contato com essas duas obras, com uma delas?
Esse livro eu comecei a ler. Especialmente
Voz?
As Vozes na Cabeça da Josefina Smog.
E você acha que tem a ver com essa... Parece que é uma leitura colagem?
Oh, definitivamente, sem dúvida alguma. É? Eu acho que a sua visão sobre isso é algo com o qual eu concordo em absoluto. Assim. Essa ideia do fluxo de pensamento... Me lembra muito do James Joyce e tudo mais. Assim. Então, acho que tem... Eu sempre reconheci isso, nesse tipo de escrita do Nils, esse viés, essa o que para mim é uma representação de uma colagem literária. Assim. A gente tem várias influências em comum que vêm disso, assim, que a gente reconhece isso. Eu lembro de várias conversas de quando éramos muito mais novos. E eu, com certeza, reconheço isso nessa obra nova.
O Mário, ele tem uma certa pesquisa com o cut-up do William Burroughs. Então, William Burroughs, autor do Almoço Nu, né, acho que é o livro mais conhecido dele, ele usava a técnica de recortar fisicamente o papel com as palavras e daí reordenar. E o Mário tem uma pesquisa com isso já há uns 15 anos, talvez, hein, Mário?
Na prática, dá para dizer que teve uma carta que eu escrevi na Inidopa, para um amigo nosso do Espírito Santo, que foi o primeiro cut-up que eu fiz na vida. Mas, então, eu diria que uns 26 anos, 25 anos. Uhum. Mas essa coisa da pesquisa com a escrita também é algo que eu estou desenvolvendo faz uns 15 anos, em cadernos de rascunho, em livro escondido, eu pretendo imprimir como facsímiles, assim, mas que são mais estudos mesmo.
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.